A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O grupo Ceará em Letras traz a lume mais uma publicação sobre personalidades cearenses, dessa vez com destaque para as mulheres e seu protagonismo. Abordar o protagonismo feminino aos olhos de uma parcela da sociedade pode parecer modismo de nosso tempo, mas a necessidade de sempre voltar a esse tema se sustenta pela existência de discursos misóginos e do apagamento da figura feminina da história. Marilde Alves, trecho do livro Perfis de Mulheres Cearenses. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. As mulheres cearenses são tema do mais novo livro do grupo Ceará em Letras, intitulado Perfis de Mulheres Cearenses. O livro traz o perfil de 19 mulheres cearenses, estudadas a partir do seu caráter biográfico e analítico. A obra é composta por 14 artigos que abordam a contribuição das cearenses em variados campos, desde a ciência até a educação e a literatura. Quer saber como? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Hoje o Autores e Ideias vai falar de uma obra dedicada especialmente para nós mulheres. Eu estou falando do lançamento Perfis de Mulheres Cearenses, ele que é organizado pela professora Fernanda Maria Diniz, ao lado da professora Gildênia Moura e também da Marilde Alves da Silva. Todas estão aqui comigo no estúdio para conversar um pouco mais sobre esse bate-papo e, além das organizadoras, também a presença da Maria de Jesus, que é uma das autoras dessa publicação, e eu tenho certeza que você, assim como eu, vai se apaixonar por essa leitura. Sejam bem-vindas!
Obrigada, Lili.
Meninas, eu quero muito que vocês me falem, lógico, sempre que tem um lançamento, eu sempre abro o programa com essa pergunta: o que é que os leitores podem esperar dessa publicação? Quem é que me responde?
Eu posso começar.
Marilde é boa de começos, né? Marilde é a prefaciadora do livro, então...
Não tão boa assim, mas... Digamos que, como eu fiz o prefácio e também fiz a apresentação no lançamento, não é que eu tenha mais condições, tá mais fresca. Digamos assim. Mas o que eu quero dizer, porque como eu, no prefácio, quem for ler o livro vai perceber, a gente destaca que as figuras femininas, apesar do grande destaque nos últimos anos, ela ainda é uma figura apagada na nossa história. Então, aí quando a gente leva isso para o âmbito do Ceará, né, do nosso estado, isso parece se agravar, se exaltar mais ainda. Então, como o nosso projeto já era escrever sobre autores cearenses, né? Então a gente teve a ideia de escrever sobre mulheres, personalidades femininas do Ceará, né? Para dar voz a essas mulheres. Porque se você for pesquisar na literatura cearense, nas historiografias cearenses, então você encontra poucos nomes de figuras femininas. E eu estou falando agora só no âmbito da literatura. Mas se você expandir isso para outras áreas, né? Então nós temos aí a aviação, como tem no livro, nós temos militar, nós temos várias áreas em que os nomes das figuras femininas, elas não são estudadas ou não são abordadas devidamente. Então, o que é? O grande público acaba desconhecendo, né? Acaba desconhecendo essas figuras, a importância delas, inclusive as atuais, né? Porque nós também temos abordagens no livro de educadoras, né? Com grandes projetos, por exemplo, quem fundou uma associação de matemática, uma professora, outra que fundou o primeiro curso de letras no Justino de Serpa, são figuras, né, que você desconhece a maioria do público, né? Só um público pequeno que fazia parte dessa história tem conhecimento, mas o grande público ainda precisa saber dessas histórias.
Isso é tão sério, tão grave, porque quando a gente pensa assim, ah, as pessoas elas não têm memória das mulheres do século XIX ou das mulheres que ficaram oitocentistas. Não, as pessoas elas desconhecem a história das mulheres que foram protagonistas agora, recente, da história do Ceará. No final de semana aconteceu um certame, um concurso público, e uma das questões, para mim isso é emblemático, foi perguntando quem era a primeira prefeita de Fortaleza. E pasmem, a maioria dos candidatos disseram que foi Luiziane Lins. Ou seja, tem o desconhecimento da própria história, não recordam a eleição de Maria Luísa, que foi emblemático aqui para a cidade de Fortaleza. Então imagine, quiçá, dessas mulheres que muitas vezes não tem o aparato todo da mídia, né? Não são midiáticas. Bom, mas isso é só para a gente aquecer um pouco mais essa discussão sobre protagonismo feminino a partir do lançamento Perfis de Mulheres Cearenses. Quem são esses perfis femininos elencados no livro, Fernanda?
Boa noite a todos. É sempre um prazer participar do seu programa, Lilian, mais uma vez.
Fernanda foi minha professora, gente, no curso de letras.
Muita honra.
Eu tenho muito carinho
disso
pela Fernanda. E agora a Gildênia me aceitou como ouvinte na sua disciplina na pós-graduação sobre literatura cearense. Gente, eu tô muito bem amparada de professoras, viu?
E nós muito orgulhosas e felizes por tê-la conosco. Bom, essa obra, ela ainda faz parte do grupo Ceará em Letras, que surgiu em 2013. Em 2013 nós fizemos a primeira publicação, de lá para cá foram 5 do Ceará em Letras mais voltados para escritores do Ceará. E este a gente ampliou um pouco mais o leque, possibilitando não só escritoras, mas, como a Marilde colocou, aviadoras, mulheres da área militar, né, educadoras. Então a gente ampliou um pouco mais o espaço. São pesquisadas 14 mulheres, no caso Ana Miranda, Ângela Gutierrez, Emília Freitas, Fidelina Augusta, Florinda Bolcan, Francisca Clotilde, Gasparina Germano, Giselda Medeiros, Eilete Siqueira, Jarride Arraes, Jovita Feitosa, Luísa de Teodoro, Maria Castro, Maria Gilvanize, Marília Lovatel, Nadir Pap Saboia, Natécia Campos, Raquel de Queiroz e Socorro Acioli. Bom, o livro é composto por 14 artigos, nos quais são estudadas 19 mulheres. Entre elas estão Ana Miranda, Ângela Gutierrez, Emília Freitas, Fidelina Augusto, Florinda Bolcan, Francisca Clotilde, Gasparina Germano, Giselda Medeiros, Eilete Siqueira, Jarride Arraes, Jovita Feitosa, Luísa de Teodoro, Maria Castro, Maria Gilvanize, Marília Lovatel, Nadir Pap Saboia, Natécia Campos, Raquel de Queiroz e Socorro Acioli. E essas mulheres foram estudadas a partir de 21 pesquisadores. Então, é uma obra que conta com a participação muito grande de estudiosos, não só da área de letras, mas também da pedagogia, da história, da filosofia. Então, a gente conseguiu também um número bem significativo de pesquisadores. Isso tem nos orgulhado bastante.
Eu fico assim impressionada porque sempre tem alguém que você não conhece. Então, quando eu vi o perfil das mulheres elencadas no livro, eu fiquei, gente, mas eu nunca ouvi falar dessa autora e dessa personalidade. Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu tô passando uma vergonha em não conhecê-la? A gente se sente até constrangido às vezes, porque a gente não conhece e foi tão importante para a história e completamente desconhecida. Então, assim, o livro, ele consegue fazer com que a história chegue cada vez mais próximo de nós e a gente se surpreenda com esses nomes aqui estudados. E está estudado de uma forma curiosa, né? Porque tem esse aspecto mais de caráter biográfico, que a Marilde explica, tem esse caráter mais analítico também nos artigos. Então dá para a gente fazer um estudo bem interessante sobre essas mulheres e aí, claro, conhecê-las um pouco mais.
E a gente tenta, Lilian, utilizar uma linguagem bem simples, embora sejam a maioria dos pesquisadores que trabalham neste livro são mestres, são doutores, né? São mestrandos, doutorandos, mas a gente sempre privilegia uma linguagem mais acessível para que todos tenham mesmo a possibilidade de compreender a obra muito facilmente. Inclusive, pode ser utilizada até mesmo no ensino médio, né? Uma possibilidade também de trabalhar essas personalidades, essas mulheres na escola.
Esse é o grande objetivo desse movimento de fazer uma referência bibliográfica, uhum, né, Fernanda? É fazer com que esses livros cheguem nas escolas, sejam adotados pelas escolas, para que desde a educação básica a gente tenha acesso a tanto os perfis de mulheres quanto a própria literatura cearense, para que cada vez mais a gente consiga fomentar novos pesquisadores. Esse é o grande desafio.
E não foi um livro fácil para montar o grupo. Normalmente a gente monta o grupo com muita facilidade quando vamos estudar os autores cearenses, mas quando a gente restringiu para as mulheres, não tivemos tantos pesquisadores assim, porque muitos se deparam também com a escassez das fontes, né? E isso acaba dificultando muito as pesquisas, não tem a fonte, e aí alguns dependem dos familiares, e aí os familiares muitas vezes também não querem ceder as fontes, né? Então há esses empecilhos no caminho.
Eu vi um momento agora curioso, na disciplina de literatura cearense com a professora Gildene, que ela vai já conversar com a gente, justamente sobre isso. Alguns alunos dizendo, a gente não quer fazer porque a gente não sabe das fontes, não sabe como pesquisar. E aí teve uma fala da professora Gildene, ela nem sabe disso, tá? Eu tô falando agora mesmo no ar. Que a professora Gildene disse assim, olha, o pesquisador é isso. O pesquisador abarca o mundo com as pernas, ele tem coragem, ele vai em frente. E o pesquisador de literatura cearense é esse desbravador. A gente abre caminhos. Então, para muitos que estão acostumados com aquela pesquisa já pronta, já com a fonte ali pertinho, quando vai caminhar para essas mulheres,
sente dificuldade.
Sobretudo as mulheres do século XIX, tem aí um certo receio ou uma certa preguiça de principiar esses estudos.
É isso.
Professora Gildene, eu quero muito falar com você. Você que é essa corajosa e que tem uma pesquisa incrível sobre Francisca Clotilde.
É, minha paixão com Francisca Clotilde começou em 2008, quando eu fui participar de uma seleção para o doutorado na Faculdade de Educação e descobri a Francisca Clotilde sendo educadora. E pouco se conhece a Francisca Clotilde até como literata. Né? Então, ela foi uma escritora do século XIX para o XX. O livro mais conhecido dela é A Divorciada, que na época causou uma polêmica. Ela tratou de um tema 75 anos antes do divórcio surgir no Brasil. Então, foi uma mulher ousada, corajosa. E também ela teve a coragem de adentrar o universo masculino, tanto na literatura como na educação. Porque ela foi a primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará. Época que somente os homens, que tinham direito a ser, exatamente, os homens serem professores das normalistas, né? Então ela foi a primeira mulher. E, recente, eu fiquei com vontade de pesquisar Francisca Clotilde também na literatura, mas por outro olhar, exatamente pela obra dela, pelo Ceará, que infelizmente não tem no Ceará. Essa obra foi para a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. E ela foi publicada no jornal, em Aracati, e eu vou ter que fazer esse trabalho de garimpar mesmo, né? E a gente tem que trazer à tona essa história dela e de muitas outras mulheres, tiveram história muito bonita no Ceará, que está no esquecimento. E como essa nova geração vai descobrir sobre essa, a nova geração e a futura, né? Sobre essas mulheres... Nós, pesquisadores, temos essa coragem mesmo, né? Não, eu sei que dificuldades aparecem, e muitas. A gente não encontra recursos financeiros, e muitas das vezes a gente não encontra o material, como a Fernanda explicou aqui, a questão de fonte, mas o olhar do pesquisador é esse. Ele encontra coisas onde outras pessoas não encontram, certo? Então, assim, o Pelo Ceará está sendo um desafio, porque não há nada registrado no Ceará. Foi um período em que a Francisca Clotilde fez seus textos não românticos, mas um olhar mais político.
E que ironia, que foi... né? Não tem nada ainda
registrado. Não tem, não, não. Realmente, infelizmente, a cultura do nosso país ela vai sendo deixada de lado, mas a gente tem que fazer exatamente esse resgate. Vamos em busca e vamos trazer à tona. Porque se nós pesquisadores não tivermos essa ousadia, então a pesquisa, nossas personalidades irão ficar, né, lá escondidinho, adormecido e por aí vai.
É isso. Eu vou aproveitar que quem está aqui escondidinha e caladinha, que é a Maria de Jesus Vaz, para ela conversar um pouquinho com a gente. Maria de Jesus, para você, quanto mulher, quanto pesquisadora, quanto profissional da área, qual a importância de se falar em protagonismo feminino? Parece que agora virou moda, e aí vocês batem em relação a isso, porque não tem de moda coisa nenhuma, a gente está nessa luta há tanto tempo, e ainda assim tem os nossos direitos cerceados. O Ceará aqui é pioneiro, nós temos a Lei Maria da Penha, e ainda somos líderes em violência doméstica, que é outra grande contradição que nós temos. Fala pra gente um pouquinho, Maria de Jesus, a importância de se falar de protagonismo feminino.
Eu acho essencial, e principalmente como representante de mulher negra que sou, por isso falar, escrever sobre a Jaride Arraes, né, porque ela é um símbolo da resistência, mesmo sendo uma autora extremamente jovem, né, só tem 27 anos, mas se é difícil falar de mulheres e mulheres cearenses, falar de mulheres e mulheres cearenses e negras é ainda mais complicado. né? Eu sinto isso desde a infância na própria pele. Então, é uma identificação muito grande, tanto com a Jarid, que vem rompendo muitos obstáculos, né? E pelo tipo de literatura que ela resolveu escrever, que é o cordel. O cordel, ele não foi, durante muito tempo, nem foi considerado literatura. É. Né? Então, ela vem com o cordel e é uma mulher negra, defensora, assim como eu. Então, o protagonismo, principalmente para as mulheres negras, é essencial para a vida da gente, para a nossa história. Porque se é complicado ser mulher, ser negra é bem mais. A gente sente isso o tempo inteiro, até na forma como se referem à mulher negra. Né? Ou é uma moreninha mais escura, como a gente não gosta de ser chamada, a gente gosta de ser chamada de negra mesmo, né? Para quem é assumida como negra, assim como eu, como a Jarid, a gente gosta de ser chamada como nós somos, de negras. Mas a gente sente o tempo inteiro esse preconceito disfarçado, né? É fácil chamar de moreninha escura para não chamar de negro, para fingir que não existe preconceito. Então, para a gente, como mulher negra, é essencial esse protagonismo. Parece moda, mas não é. É essencial porque a gente vê a cada momento mais violência contra a mulher. E contra as negras principalmente, porque a mulher negra, ela parece ser simplesmente um símbolo do exótico. As mulheres que se destacam como negras são as sambistas, né? Mas principalmente o que a Jarid fala muito da dificuldade dela como autora de publicar é porque é um destaque muito grande para as mulheres ou carioca ou paulistas, né? Para cearense já é difícil, e quando ela resolve assumir uma cearense e negra e publicando em cordel, tentando publicar em livro, então encontra toda uma série de dificuldades bem maiores. Porque, infelizmente, o mundo publicitário de escrita e de autores ainda é de autores homens
brancos
e héteros. É isso.
Eu lembro que na última Bienal eu tive o prazer de assistir a Conceição Evaristo. E eu lembro como eu me emocionei com a fala da Conceição Evaristo. E como sempre as pessoas falam, ah, Lilian, mas você tem que ter cuidado porque você tem um discurso do privilegiado. E eu não me senti privilegiada. Bom, quem me conhece sabe que eu sou branca. E eu não me sinto privilegiada, mas é quando foi a fala da Conceição Evaristo, eu disse, eu sou uma privilegiada. Porque a gente não imagina a dificuldade e a luta dessas mulheres. E eu fiquei me sentindo mal por isso. E eu disse, nós temos que prestar cada vez mais solidariedade a essas mulheres, que são protagonistas da sua própria história de uma forma tão bonita e, sobretudo na literatura, de uma forma tão de irmandade mesmo conosco, com as mulheres, com fibra. E passando cada vez mais uma frase que vou até falar, uma palavra que também agora está usando muito, de empoderamento e sororidade. Então, assim, eu realmente fiquei muito impactada e eu quero muito conhecer um pouco mais o trabalho da Jarid, que ela é uma autora que eu não conheço.
E sobre quem ela escreve é um desafio, né? Porque o livro, os dois livros que eu e a Renata Moreira, que escreveu o artigo junto comigo, os dois livros que nós analisamos da Jarid, é Lendas de Dandara, né? E Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Então a Jarid vai escrever sobre pessoas totalmente apagadas na história. São negras, né, como a Dandara, que para encontrar material, para ela escrever esses cordéis, encontrar o material dessas negras, é muito difícil, porque nem existe, não existia um registro. Então ela saiu procurando mesmo o material para poder escrever, porque não existia muita escrita sobre negras. E essas negras não são negras, as negras que a Jarid escreve, não são negras de grande destaque, são escravas.
Ou seja, né?
São mulheres que vendem cocada. São negras que vendem cocada, que marcaram, que tem uma presença na história, mas não uma história que seja, que a sociedade vá valorizar ou reconhecer. Por isso que o livro dela, Lendas de Dandara, já está esgotado e está fazendo muito sucesso, mas hoje ela já consegue. Porque o primeiro livro dela, ela teve muita dificuldade em publicação. Por isso ela publicava em cordéis.
Porque as pessoas achavam que não era uma história que valesse a pena ser publicada.
Exatamente. Primeiro por ela ser uma autora, né, cearense e negra, e segundo pelo tipo de publicação que ela queria. O assunto, que heroínas são essas? Umas heroínas totalmente desconhecidas?
Que incrível. Bom, tá aí uma dica de leitura incrível. Jarid Arraes, Mulher Cearense, Literatura e Edição como Resistência. Artigo da Maria de Jesus Vaz com a Renata Moreira. Vamos falar quem mais participa dessa publicação? Quero citar todo mundo.
Tem Nisvânia Landim.
É pelo sumário.
Que nós escrevemos juntos um artigo fazendo exatamente a ficção com o real sobre a Federalina, né? Maria Moura, de Raquel de Queiroz, e Federalina Augusto, ficção e realidade. Duas mulheres guerreiras do sertão. Por que que nós pensamos em escrever juntas esse artigo? Foi assim interessante, porque a Denisvânia, que eu chamo carinhosamente de Deninha, ela é professora, ela mora em Beberibe, e professora da Escola Profissional de Aquiraz. E nós fazemos parte do projeto de redação da CRED1. Maracanaú e Aquiraz pertence à regional da CRED1. E nós estávamos em reunião para pensar sobre o projeto de redação e tudo, e ela estava com o livro Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura. Aí eu olhei para ela e disse assim, vamos fazer um artigo sobre o Memorial de Maria Moura? Ela tomou assim um susto, né? Ela disse, como assim, Judene? Disse, não, porque não sei se você sabe, mas Raquel de Queiroz se inspirou em Federalina Augusto para fazer a personagem Maria Moura. Aí ela achou interessante e pronto, aí nós fomos sentar, conversar e criamos, né, e produzimos esse texto que eu considero muito interessante, porque nós falamos sobre a obra Maria Moura, nós falamos sobre a escritora Raquel de Queiroz e falamos sobre a Federalina Augusto, que tem uma história de garra incrível aqui no Ceará, né? Tanto que ela é a matriarca do sertão cearense, né? Lavras da Mangabeira, sem Federalina, não é Lavras da Mangabeira,
né? É uma
né?
coisa incrível, né? Porque a história de Dona Federalina nem parece verdade. Nem parece verdade. Eu juro por Deus, quando a gente vai ler a história, eu fico, gente, pelo amor de Deus, ela fez isso, né? Ela depôs o próprio filho. E ela era dona do prédio do Cine São Luís. Gente, eu acho assim, as histórias dela, assim, loucura.
Um poder muito grande. Ninguém tomava uma decisão sem primeiro conversar com a Dona Federa.
Os coronéis iriam pedir pra ela permissão. Gente, já imaginou isso? Os coronéis pedir permissão
Não,
pra
e
nós?
E tem um detalhe. A Francisca Clotilde é cucunhada da Federalina.
Nossa!
Porque na literatura a gente vai descobrindo muitas coisas, né? O segundo marido da Francisca Clotilde, o Capitão Duarte, né? Ele é irmão do marido da Federalina.
Nossa!
Nossa mesmo! E eu vim descobrir isso em pesquisas, né? Porque ele é da família Correia Lima, né? Capitão Duarte Bezerra. Gente, mas é interessante, porque o pai do Capitão Duarte foi quem fundou o Vaz Alegre. Que Vaz Alegre pertencia a Lavras da Mangabeira. Pra você ver, né? Assim, todo
que essa... história!
E o interessante da Federalina com a Francisca Clotilde, que a Federalina era da linha do Nogueira Scioli. E a Francisca Clotilde já era Franco Rabelo.
Nossa!
Havia essa disputa até assim, né?
Entre as famílias.
E lembrando do trabalho belíssimo que o Dimas Macedo tem, né?
Exatamente.
Sobre a Federalina, que inclusive foi lançado aqui na Assembleia, o livro dele, belíssima pesquisa.
A gente conversou aqui no Autores e Ideias sobre esse livro, que eu tô lá ainda na metade para terminar a leitura.
Pois leia que você vai se apaixonar.
Cada vez mais, assim, encantada com essa história. Mas é um livro para você ler realmente atenta a cada detalhe. Não é um livro para ler de um fôlego, não. A não ser, assim, que você não tem esse olhar mais de... Você tem apenas esse olhar mais de fruição, né? Mas para quem gosta dessas histórias, como a gente... Então, é lendo e anotando. É lendo e anotando.
E o interessante, Lili, é que nessas leituras a gente já vai encontrando oportunidade de pesquisas.
Ah, claro, sem
Então,
dúvida.
Quando eu li, né, a Francisca Clotilde, de lá para adiante, quando eu fui fazer outra pesquisa, que foi sobre o Capitão Duarte, encontrei informações dos familiares dele, né? Que exatamente tem os descendentes lá de Lavras da Mangabeira com a Federalina. Aí então assim, você vai lendo e vai anotando, vai lendo e vai anotando. E gera depois uma outra pesquisa.
É,
quem for ler nosso livro, né, de perfis de mulheres cearenses, vocês irão perceber que há lacunas. E ainda bem que há lacunas. Porque nenhuma pesquisa ela deve ser completa.
É isso.
Né? Porque naquela pesquisa, porque não dá tempo o pesquisador encontrar todas as informações, aí ele vai ficar exatamente lá uma brecha, uma lacuna, que o futuro pesquisador, ele já vai ter o interesse. E assim vai, pesquisa exatamente, vai chamando outra pesquisa.
É isso. Eu converso com as integrantes do grupo Ceará em Letras, autoras da publicação Perfis de Mulheres Cearenses, cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
E o pato, brincando na beira da lagoa, fazia um quen, 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 que ecoava na mata. A barriga do porquinho era grande.
O número de alunos com dificuldades de leitura vem diminuindo no Brasil. Mas, apesar disso, muitos estudantes com mais de 8 anos que frequentam as salas de aula não sabem ler e escrever. E aí, ele vai ter dificuldade para aprender todo o resto. A geografia, a história, a matemática. Até os 8 anos, toda criança deve saber ler e escrever. O mundinho dela vai ficar mais colorido, a imaginação vai crescer e o aprendizado vai ficar mais fácil.
O jacaré era lindo. Sua barriga amarela brilhava com o sol da manhã.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é para os fãs de quadrinhos e também para os profissionais de educação. Estão abertas as inscrições para o curso Quadrinhos em Sala de Aula, Estratégias, Instrumentos e Aplicações. O curso é gratuito, aberto a todo o país e totalmente à distância. Com certificação de 160 horas pela Universidade Federal do Ceará, o curso traz 12 fascículos, 12 videoaulas, 12 radioaulas, 4 webconferências, vídeos complementares, biblioteca virtual e um corpo de conteudistas formado por alguns dos mais renomados pesquisadores e estudiosos sobre o assunto no Brasil. Informações e inscrições pelo site ava.fdr.org.br. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de prestigiada noite de autógrafos no foyer do Teatro José de Alencar, eis que o livro Perfis de Mulheres Cearenses chega ao Autores e Ideias em uma conversa com as organizadoras da publicação, Fernanda Diniz, Gildênia Moura e Marilde Alves, além da autora Maria de Jesus. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Falando em pesquisa, eu quero o nome de todo mundo que participa do livro Perfis de Mulheres Cearenses. Eu quero citar todos esses pesquisadores, autores dessa publicação, que, claro, traz o protagonismo feminino como protagonista da obra.
Inclusive, Lilian, a gente queria agradecer a todos os 21 pesquisadores que abraçaram conosco essa ideia. São eles Arthur Bruno e Genira Fonseca, que trabalharam com Luísa Teodoro, a Vanúzia Ferreira e Jane Cleide Vidal, com Florida Balcão. Maria Gilvanize de Oliveira foi trabalhada por 3 pesquisadoras, Cristine Brandeburgo, Scarlett O'Hara e Lia Machado. A Natécia Campos foi trabalhada pela Elizabeth Sampaio. Eu trabalhei com a Emília Freitas. A Jovita Feitosa foi abordada por Francisca Solange e Gardênia Barroso. O Wellington trabalhou com as divas do teatro cearense. Lembrando que o Wellington, ele tem feito um trabalho muito interessante sobre o resgate da dramaturgia no Ceará. Então, em todas as nossas obras, ele sempre procura trabalhar com atores ou com escritores da arte de teatro.
Isso é bem legal.
Muito importante. A Gertrudes, que nos traz a Eliette Siqueira Walker, que é a primeira aviadora. A Gildênia, ela nos traz 2 textos, um sobre Francisca Clotilde e o outro com a Denise Vanni, que ela já comentou, faz esse trabalho de comparativo entre a Raquel e a Fidelalina. A Juliana Braga trabalha com a Socorro Acioli. A Marilde Alves da Silva com a Marília Lovatel. Nós temos a Nádia, que trabalha com 3 escritoras, com Ana Miranda, Ângela Gutierrez e Giselda Medeiros. E a Renata e a Jesus, a Maria de Jesus, que também já falou aqui, com a Jarride Arraes. Então, muito são esses artigos que a gente convida a todos à leitura.
Ah, com certeza, leitura obrigatória. Eu estou aqui já curiosa, porque eu já vi alguns títulos e eu já estou assim curiosíssima. E claro, é um livro que com certeza vai entrar na minha referência bibliográfica e eu tenho certeza que de muita gente que carece de um material tão rico como esse. Já que a gente começou a falar dos artigos, Marilde, fala pra gente um pouquinho sobre o seu artigo O Caminhão, o Armário e o Sapato, de Marília Lovatel, à luz da semiótica discursiva, que é uma proposta analítica bem diferente, que já é uma proposta já voltada para o âmbito da linguística, que faz esse trabalho que eu acho muito interessante, que é o trabalho do olhar da semiótica.
Bem, tem que fazer dois pontos aqui, né? Primeiro, o encontro com a Marília, né? Eu conheci a Marília numa disciplina que eu fui fazer na literatura, né, no mestrado em literatura, e por meio do Leite Júnior eu descobri que ela era escritora. Como eu já estava nesse projeto, aí eu fui pesquisar sobre a obra dela, ler alguma coisa, e toda vez que eu gosto da escrita, os meus adjetivos são esses: é delicioso, maravilhoso, e ela tem esse tipo de escrita. E eu me interessei em pesquisar mais, entendeu? Falar sobre a obra dela, que eu acho merecido. É um autor que merece ser falado. Quanto à semiótica, eu já venho trabalhando com semiótica desde o primeiro livro do Ceará em Letras.
O artigo sobre o Clebson Viana é maravilhoso.
Pois é, então é o meu método, né, meu método teórico que eu uso em todos os artigos. Não com o peso da semiótica. Não dá para usar o peso completo da semiótica, que ela poderia ser inacessível a alguns leitores. Mas, em alguns momentos, dá para você utilizar, porque tem várias categorias. No caso, eu usei a categoria de junção para trabalhar o artigo da Marília, justamente porque se percebe nesses três contos que eu escolhi, que são três contos do livro A Memória das Coisas. É um livro maravilhoso, né? Ela só escreveu contos até no momento e livro infantil. Infanto-juvenil, né? Mais precisamente. Mas a organização desse livro, né, dos contos, ele vai trazendo a história de uma família, é um pano de fundo, certo? Mas é a mesma família, a mesma geração. São várias gerações da mesma família. E esses três contos, eles ressaltam a emoção, né, os sentimentos dos objetos em relação a essa família. E se percebeu, através da metodologia da semiótica, né, que existia uma recorrência nesses sentimentos, né? E essas recorrências eram justamente de estar próximo de um conhecimento e se afastar desse conhecimento, né? E cada vez que você estava próximo ou distante, se nascia uma emoção, a raiva, nascia o desespero, o sofrimento, e como ela consegue escrever esse tipo de emoção nesses contos é o que chamou mais atenção. Então, todos os 12 contos desse livro são permeados por esse tipo de sentimento. E de todos os livros, que eu li todos, todos Uau! Os livros dela, eu tive acesso, os infantos, os juvenis, os livros de contos, eu li todos.
Pra quem não conheci, então, virei...
Não, mas é porque é uma forma de trabalhar. Quando eu vou escrever sobre um autor, eu não me fixo apenas em uma obra. Eu tenho que conhecer esse autor para ver o processo de escrita dele. Que você não conhece um autor lendo apenas um livro, você conhece a obra, certo? Então, o que aconteceu? Eu li, da primeira publicação dela, O Vendedor de Sonhos, de 93... Depois ela só vai publicar em 2012, 2016, 2017, ela intensifica praticamente 6 livros, né, nesses 2 anos, mas eu percebi o desenvolvimento da escrita dela. E dentro desse desenvolvimento eu escolhi A Memória das Coisas, porque eu acho que ali foi um ponto em que Marília se encontrou com Marília Lovatel, certo? É que aquele ponto em que você reconhece que a escrita do autor, ela já tem o seu estilo próprio. E isso marca as obras seguintes, né? Ficou claro para mim. Então, eu quis escolher, não só porque eu preferia a obra, mas porque foi um marco que eu percebi. Aqui eu encontro a escritora Marília Lovatel, certo? Então, esse livro eu li mais detidamente e percebi essa recorrência das emoções, a emoção das coisas em relação a essa família ou algum movimento dessa família é o que mais destacou nesse livro, né, nesses contos, na minha relação, no meu eu percebi.
Bacana.
É. Então, eu gosto muito da escrita da Marília Lovatel, porque ela tem uma leveza, ela tem um modo de juntar um subjetivo com um adjetivo e surpreender você, estilo Moreira Campos, né?
Uau!
É, sem o peso do Moreira Campos, ela é bem mais leve. Mas, assim, tem uns encontros bem interessantes na escrita dela. Então, é uma escrita que realmente ela precisa ser conhecida. Então, eu destaco nesse artigo a biografia dela, que também não foi fácil de encontrar. Os escritores novos, recentes, mesmo nesse período que eu falei, é muito difícil você encontrar uma biografia. Eu consegui muita...
Bem elaborada.
Bem elaborada, né?
Geralmente, biografia de duas linhas.
Duas linhas ou a mesma, algumas coisas inconsistentes, mas como eu tinha contato com a escritora, eu consegui mais informação, certo? Mas a sorte é que eu tinha contato com ela, então, quando eu não consegui encontrar, mas eu sabia ouvir falar, eu confirmava com a escritora. Mas...
É a possibilidade da literatura contemporânea, né?
É a possibilidade, né? Quando você consegue ter esse contato. Mas é como a de Jesus falou, é difícil. As escritoras de 1800 e os escritores novos, o maior desafio é você encontrar a crítica, você encontrar biografia, você encontrar fontes para sustentar o seu trabalho.
É, e boas fontes, né?
Boas
fontes.
Porque
às vezes a gente vai pesquisar na hemeroteca, nos jornais, e a mesma informação com dados desencontrados. Então, a gente fica feito louca tentando encontrar qual que é a verdade, porque é difícil encontrar a fonte, às vezes encontrar a fonte correta. Então,
por exemplo, no artigo que eu fiz, tinha uma informação que... Eu encontrei informação que ela tinha participado de um concurso na década de 80 e que o texto ganhador tinha sido o conto O Vendedor de Sonhos. Mas, na verdade, não foi. Foi uma crônica, né? Então, isso eu só soube porque ela entrou em contato comigo e disse, olha, essa informação está equivocada. Então, graças a ela, eu consegui consertar no texto. Mas, assim, você... Essa dificuldade das fontes, a fidelidade das fontes, que às vezes dificulta a vida do pesquisador. Dificulta, mas não impede, né? O importante é isso.
E já que a gente estava falando de dificuldades de fontes, bom, eu quero muito falar sobre Emília Freitas. Esse que é o artigo da professora Fernanda Diniz. Emília Freitas, um estudo sobre a sua vida e a sua obra poética. Porque essa não dá pra gente telefonar pra saber.
Dá não, essa é do século XIX. Eu queria tanto que a Emília Freitas fosse mais estudada. Não temos fontes sobre ela, são poucos os estudos e muita inconsistência também sobre a obra dela. Bom, a Emília Freitas, ela se destaca como educadora, como professora e como abolicionista. Já faz algum tempo que eu tenho estudado um pouco, pesquisado um pouco sobre as abolicionistas, as mulheres, né? Já fiz um trabalho sobre a Elvira Pinho, sobre a Maria Tomásia, e aí agora a Emília Freitas. Ela tem apenas 3 obras, em 1890, O Renegado, que ninguém encontra essa obra, a gente só sabe que foi publicada, mas ninguém tem notícia, nem sabemos se seria um romance, se seriam crônicas, não temos muitas informações. No ano seguinte, 1891, ela publica Canções do Lar. E em 1899, Rainha do Ignoto. Rainha do Ignoto já é um pouco mais conhecida, porque é uma obra que inaugura a literatura fantástica, né? Então, para quem se interessa por literatura fantástica, essa é uma boa dica de leitura e de pesquisa. E aí, como a Rainha do Ignoto já é mais estudada, eu optei por ver os poemas de Canções do Lar, que são difíceis também de encontrar. A gente consegue na hemeroteca alguns.
Que é uma compilação, né? Do que foi publicado no jornal.
Isso, é uma série de poemas, aí eu tive a preocupação de recorrer aos jornais pra gente conservar a escrita, porque na internet tem muitos poemas também com uma escrita completamente diferente, muita coisa alterada.
Muita coisa errada
muita
também,
coisa.
De outros autores que colocam como da Emília também, que não é.
Que não é dela. E aí, assim, muito interessante as temáticas que a Emília Freitas trabalha em Canções do Lar, que são as mais diversas. Uma delas é a preocupação em exaltar o conhecimento. Então, ela tem essa preocupação em mostrar para o leitor que o conhecimento é importante, que você precisa buscar o conhecimento, que o conhecimento é a sua fonte maior de crescimento.
Isso para Canções do Lar?
Para Canções do Lar, né? Porque a gente já pensa assim, ah, ela vai falar sobre alguma coisa de casa, sobre
bela
convivência. Mas não é não, né? Não é não. E aí vem outra temática que eu acho muito interessante nesse livro, é a preocupação com a educação e com a emancipação dela e com a qualidade que o pobre recebe essa educação, né? Então, ela tinha a preocupação de que a educação chegasse para todos e chegasse de forma de qualidade, que ainda hoje a gente não tem, né? A gente sabe a dificuldade que é a educação chegar de qualidade para todos, e nessa época ela já tinha essa preocupação muito clara. E aí vem uma série, na Canções do Lar, tem uma série denominada Quadros. E aí ela começa a falar sobre pessoas que ela tem laços afetivos, né? O pai, a bisavó. E aí a gente pensa, pronto, agora chegou a hora da Bela Recatada do Lar, né? Ela vai falar só... Não, e não é. Porque ela utiliza essas pessoas para contar a história da sociedade da época. Então, quando ela fala do pai, ela não está falando só da sua relação com o pai, que a gente percebe que é uma relação muito forte. Ela está falando do pai que era político, do pai que era abolicionista, que quando a família perdeu o pai, ficou totalmente desestruturada, sem a ajuda de ninguém.
Que é bem a cara dessas mulheres desse século, né? O homem como provedor da família, e essas mulheres, quando esse homem falece, fica desamparada.
E ela se angustia muito, né? Puxa, meu pai contribuiu tanto, ela diz isso, para a política, e agora estamos todos desamparados, né? E aí vem muito a questão da fundamentação teórica que eu trago, do Thompson, que a memória de um é a memória de todos, né? Então, a partir do momento que ela resgata essa memória por meio dessas pessoas que têm um laço afetivo, ela está resgatando a memória de toda uma sociedade. E aí a gente consegue reconstruir uma história. Eu acho que essa é a contribuição maior da Emília.
Que bacana. E essa bibliografia vindo também de uma transdisciplinaridade, né? Porque o Thompson, que é muito utilizado na história, e aí fazendo essa referência para os estudos em literatura. Eu acho que isso é riquíssimo.
E a Emília, ela apresentou o discurso de abertura da Sociedade das Cearenses Libertadoras. E no discurso ela diz assim, eu gostaria de pedir desculpas por não ter tantos títulos assim, por ser mulher e estar aqui falando,
é,
né?
É verdade, ela foi pra tribuna,
foi,
né?
É, foi, verdade. Sim. Tem um discurso muito belo, inclusive. E aí, assim, para que hoje a gente não precise pedir desculpas, né? Eu acho que a gente precisa considerar todo esse trabalho que foi feito por essas mulheres protagonistas do passado, que pediam desculpas para falar. Hoje a gente não precisa pedir desculpas para falar, a gente não deve pedir desculpas para falar, né? A gente tem a oportunidade de levantar a nossa voz, o que precisa é valorizar isso. E eu acho que a nossa obra, ela contribui muito para isso, né? Trazer com que essa voz que tá esquecida, tá calada, reapareça de alguma forma.
É isso. Bom, eu tô encantada com esse livro. E eu tenho certeza que você que está agora sintonizado nesse nosso bate-papo também está encantado com essa obra. Eu queria muito saber, para quem não pôde conferir o lançamento, quem está querendo agora adquirir, comprar o livro, como é que a gente faz, onde é que encontra?
Você pode escrever para o cearaemletras@gmail.com, certo? Esse é o nosso e-mail de contato. E nele você pode pedir informações sobre valores, como adquirir, porque é o e-mail do grupo Ceará em Letras, mas praticamente somos nós que administramos esse e-mail. Então a gente passa as informações, onde encontrar o livro, valores, como adquirir, quantos tem.
Qual que é o e-mail mesmo, Maria?
cearaemletras@gmail.com.
Então você pode entrar em contato com as organizadoras e aí adquirir o seu livro Perfis de Mulheres Cearenses, assim como as demais publicações do Grupo Ceará em Letras. E aí, bom, vocês já sabem direitinho como é que faz, inclusive viabilizado enviar por correios, então todo o Brasil pode receber, já vai com autógrafo das organizadoras, então é bem legal, não perde essa oportunidade. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre o projeto editorial do Grupo Ceará em Letras, que reúne estas mulheres maravilhosas que estão conversando aqui comigo, e além de muitas outras e outros também que compõe conosco o Grupo Ceará em Letras, como é que a gente faz para conhecer um pouco mais, até para participar? Tem muita gente que quer contribuir com alguma publicação, como é que faz?
Nós estamos, Fernanda, disponibilizando no Facebook uma página, Grupo Ceará em Letras. Ela ainda está em fase de produção, mas em breve a gente vai concluir essa página, que vai dar um acesso a um site, em que nós vamos inclusive disponibilizar também o material em PDF, para que as pessoas tenham um acesso mais prático, até porque o nosso maior objetivo nunca foi mesmo o lucro financeiro, a venda, é mesmo a divulgação do nosso trabalho, a divulgação das pesquisas. Então, para a gente é o maior prazer a gente poder disponibilizar esse material. Então, no Facebook Ceará em Letras, que vai dar acesso a um site, mas o site ainda está em construção.
Quem quer, tem muita gente também de escola, de oficina, que quer chamar os pesquisadores para fazer algum minicurso, dar palestra nas escolas, então o grupo também se dispõe
estamos,
a fazer
estamos, sim,
essa...
com certeza, estamos à disposição pelo e-mail, é só marcar o contato que vai ser um prazer. Inclusive, este ano nós ainda temos mais duas publicações, uma sobre o Horácio Didymon, que vai sair em breve, e o nosso tradicional Ceará em Letras, que este ano será a sexta publicação.
Uau! É isso. Bom, então não perde a oportunidade, entre em contato, participe, adquira seu livro e, claro, faça essa leitura e essa viagem através do conhecimento, que é tão importante. É uma sugestão incrível de presente, perfis de mulheres cearenses, aí organizado pelas professoras Fernanda Maria Diniz, Gildênia Moura, Marilde Alves. Além delas, claro, eu quero muito agradecer a presença da Maria de Jesus Vaz aqui conosco, falando sobre essa literatura de resistência feita por mulheres. Eu quero muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui, dizer da minha alegria e dizer da minha gratidão. Eu só tenho que agradecer em nome de toda a emissora. Fica registrado o nosso muito obrigado.
Nós também queremos agradecer, Lilian, que sempre abre as portas pra gente, nos recebe com tanto carinho. E, assim, sempre que nós pudermos contribuir de alguma forma com as pesquisas, nós estamos dispostos. E muito obrigada.
Imagina.
Nós só temos muita gratidão pelo convite, né? Em conhecer, eu principalmente, que não conhecia a rádio, né? Em conhecer, espero vir mais vezes.
Opa!
Bem, também só agradecer. E cada vez que a gente divulga o nome da literatura cearense, principalmente literatura feita por mulheres, a gente só tem mesmo a dizer gratidão.
Ah, que linda.
O agradecimento é porque é oportunidade de divulgação, né? Como a gente diz, autores cearenses, seja femininos ou masculinos, é difícil. Então, um programa desse que abre essa oportunidade de divulgação é um presente para o Ceará. Né, um presente para nós também, autores. Então a gente só tem a agradecer mesmo.
Eu costumo dizer que quem é pesquisador de literatura cearense é meu amigo. Então todos vocês são minhas amigas e eu quero muito que a gente divulgue cada vez mais para todos os rincões. As pessoas precisam conhecer a literatura produzida no nosso estado. E depois deste nosso bate-papo com as integrantes do grupo Ceará em Letras, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Emília Freitas nasceu na localidade da Antiga União, hoje município cearense de Jaguaruana, em 11 de janeiro de 1855. Foi importante romancista, poeta e professora brasileira. Em 1873, começa a colaborar com poemas em diversos jornais literários do Ceará, além de outros como em Belém do Pará. A maior parte dessas poesias foi depois compilada no volume intitulado Canções do Lar, de 1891. Um ano depois, após a morte de sua mãe, muda-se para Manaus em companhia de um irmão, exercendo um magistério no Instituto Benjamin Constant, destinado à instrução de meninos. Em 1900, casa-se e retorna ao Ceará com o marido, o jornalista Antônio Vieira, redator do Jornal de Fortaleza. Emília Freitas participa ativamente da Sociedade das Cearenses Libertadoras, que tinha caráter abolicionista, e em 1893 discursa na tribuna e é muito aplaudida e noticiada nos jornais de sua época. Em 1899 lança A Rainha do Ignoto, sua principal obra, e o que deu o curioso subtítulo de Romance Psicológico. A trama, marcada por traços ficcionais, é considerada por alguns especialistas como um dos trabalhos pioneiros do gênero fantástico ou maravilhoso no Brasil. Em 18 de outubro de 1908, Emília Freitas falece em Manaus.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu.
Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.